As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Um jovem de 29 anos perdeu a vida na sequência de um incêndio que deflagrou numa habitação situada na localidade de Penhascoço, concelho de Mação. A trágica ocorrência aconteceu na madrugada desta sexta-feira, sendo que continuam por explicar as razões que estiveram na base do fogo. Refira-se que quando os bombeiros chegaram ao local, depararam-se com um homem no exterior, precisamente o pai da vítima. O homem, de 56 anos, tinha conseguido escapar das chamas. O filho não teve a mesma sorte e já foi encontrado sem qualquer sinal vital. Os dois viviam juntos. As autoridades estão agora a investigar os contornos deste incêndio. O surto que foi detectado no lar Fonte Serrã, em Santarém, resultou na morte de mais uma pessoa. São já 6 os óbitos associados a esta doença, num cenário de dimensão trágica e que tanta polémica tem feito correr. Refira-se que este utente estava internado no hospital de Santarém, assim como mais 9, para além de outros tantos que continuam no hospital de Abrantes. O surto infectou 54 pessoas, entre utentes e funcionários, sendo que o foco de contágio esteve centrado numa médica que presta serviço naquela estrutura e que também trabalha no Hospital Distrital.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito do novo Orçamento Municipal de Tomar, que está em preparação, a Câmara pretende reforçar as verbas destinadas à aquisição de novos equipamentos informáticos para os estabelecimentos de ensino do concelho. Esta intenção foi reportada pelo Vice-Presidente Hugo Cristóvão no decorrer da recente reunião do Executivo Camarário, depois de Francisco Madureira, vereador do PSD, ter questionado sobre a possibilidade da autarquia aumentar o número dos citados equipamentos nos estabelecimentos de ensino e da eventualidade de alargar também esse apoio a alunos do Instituto Politécnico de Tomar.
Nós estamos agora em fase de começar a preparar o orçamento, já começou a preparar, não é, o orçamento municipal para 2021. A intenção é que possa existir uma rúbrica para continuar a fazer este reforço de equipamento. Além disso, devo lembrar que, tendo também, neste caso, agora, as escolas, como dizer, as escolas grandes, portanto, as EB23 e as secundárias, passado também para a nossa alçada, e particularmente as secundárias, que essas eram totalmente fora da alçada municipal, portanto, as EB23 já eram QB. Portanto, também esses computadores que existem, são mais umas centenas de computadores que existem nas escolas e que estão, portanto, sob responsabilidade do município. Ou seja, o município, neste momento, já tem a seu encargo umas larguíssimas centenas, eu não tenho numerizado, mas diria talvez 700, 800 computadores que têm que tomar conta, entre aspas. E isto acresce naturalmente muito trabalho à nossa equipa de informáticos. Por exemplo, estas últimas semanas foram, enfim, particularmente difíceis também nesse aspecto, portanto, tentar ter tudo pronto para o arranque das aulas, ou seja, sempre preciso fazer, no fundo, o reboot, portanto, o limpar e pôr os computadores todos no fundo, como se estivessem a reiniciar, portanto, é bastante. Isto a par com também aquilo que internamente, aqui dos serviços diretos do município, temos vindo a tentar de renovação deste material, destes equipamentos, que são muito importantes também para a qualidade do trabalho que aqui é prestado. Portanto, como dizia, penso que em sede de orçamento municipal será possível nós podermos acrescentar a possibilidade de aquisição de mais computadores, a pensar nas escolas e também, não só na sua utilização do dia-a-dia, mas também de qualquer situação que possa aparecer. Agora, a nível de outros apoios, por exemplo, durante estes meses da pandemia, quer ainda da quarentena, quer depois no seguinte ano do verão, do próprio centro de formação, por exemplo, começaram-nos a solicitar apoios de equipamentos informáticos, já para não dizer outras situações. Ora, nós também temos que ter, em algum ponto, temos que traçar uma linha de limite, não é? Porque senão chega uma altura em que é muito difícil de podermos continuar a acrescentar apoios. Ou seja, no caso do ensino superior, aquilo que posso dizer com certeza é que, em princípio, a dia 1 de outubro abriremos as candidaturas de apoios a bolsas de ensino superior, como temos vindo a fazer nos últimos anos, e devo recordar que temos vindo sempre a acrescer esta rúbrica no Orçamento Municipal para esses apoios a bolsas de ensino superior. Entretanto, a nível da Direção-Geral de Ensino Superior, também tem havido mais bolsas. Portanto, isso será uma certeza. Agora, a nível de empréstimo de equipamentos, enfim, não quero aqui comprometer-nos, mas acho que poderemos avaliar isso Agora, uma coisa que é certa, nós temos que traçar algum limite.
A Câmara de Tomar, com concordância das autoridades de saúde e ainda das forças de segurança, já fez saber que o comércio pode funcionar entre as 9 e as 23 horas, dando desta forma sequência ao que tinha sido deliberado pelo Governo a propósito do estado de contingência em que o nosso país se encontra. Ou seja, cada autarquia, em função da realidade da epidemia no respectivo concelho, poderia adaptar esses horários, sendo que o município Navantino optou então, nesta fase, por conceder este alargamento aos comerciantes, numa medida que está sujeita a alterações em função do número de casos Covid-19 que se possam verificar no território tomarense. A ERT já falou com Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, que fundamentou esta decisão.
Consultadas as forças de segurança, quer a PSP, quer a GNR, bem como a Autoridade Local de Saúde, entendemos que, atendendo à condição, à situação epidemiológica do nosso concelho, há a possibilidade de colocarmos este horário entre as 9 e as 23, sendo que os comerciantes, dentro deste horário, têm total liberdade para poderem abrir à hora que entenderem e fecharem à hora que entenderem. Agora, há sempre aqui um equilíbrio que temos que fazer, que é entre a situação sanitária e as condições, volto a repetir, as condições epidemiológicas do nosso concelho permitem fazer, dar esta liberdade, e aquilo que é a situação económica do nosso tecido empresarial, porque não nos podemos esquecer que junto a uma empresa estão famílias que também dependem do funcionamento dessa empresa, e aqui lá esse comércio, que este é a única competência que a Câmara tem. Tentando esclarecer algumas das dúvidas que também já me têm colocado, dizer o seguinte: os cafés, por exemplo, podem continuar a funcionar dentro dos horários que já tinham. Não podem vender bebidas alcoólicas a partir das 20 horas. A partir das 20 horas só é permitido vender bebidas alcoólicas em restaurantes, por exemplo, que estejam a acompanhar a refeição, ou em estabelecimentos que tenham no seu código de atividade económica a possibilidade de vender refeições. Mas há aqui algumas exceções, nomeadamente com os takeaway. Por exemplo, na questão do takeaway, podem continuar a fornecer para além das 20 horas, não podem a vender bebidas alcoólicas para além das 20 horas. Imagina, alguém que sai do seu emprego às 9 horas e passa por um takeaway e leva a refeição para casa. Até agora podia pedir para que a refeição fosse acompanhada por uma bebida alcoólica. A partir das 20 horas, portanto, a partir de hoje, a partir das 20 horas, este tipo de estabelecimentos não podem vender bebidas alcoólicas. Podem continuar a vender a comida, não podem vender as bebidas alcoólicas. Naquilo que foi o edital que nós fizemos, colocámos logo a ressalva de que caso houvesse alteração na situação, que os horários seriam alterados. Não nos podemos esquecer, esperemos que não haja problema nenhum, mas ontem abriram as escolas e, portanto, há maior movimento de pessoas por todo o concelho. Assim, abrindo as escolas, muitos dos pais regressaram a 100% àquilo que são os seus locais de trabalho e, portanto, é uma situação que é monitorizada diariamente nesta fase. E, portanto, assim que tivermos, se houver algum problema, obviamente fazemos uma restrição àquilo que foram os horários agora tornados públicos.
Com a entrada em vigor do estado de contingência, o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo decidiu reforçar a segurança para a realização de visitas a doentes, com a redução dos dias em que são permitidas essas mesmas visitas. Assim, ficam restritas aos seguintes dias da semana, terças, quintas e domingos. Para além da alteração dos dias de visita, mantêm-se ativas todas as regras estipuladas a quanto do retorno das visitas aos doentes do CHMT. Nos dias da visita é apenas permitida uma presença por doente internado, tendo cada visita a duração de 30 minutos. Os únicos doentes que permanecem sem visitas são os doentes Covid-19. As visitas são sujeitas a horário fixo, pré-definido consoante o quarto de internamento e o número da respectiva cama, nos seguintes horários: 14h30, 15h30, 16h30 e 17h30. Só são permitidas visitas a maiores de 18 anos e os visitantes têm que cumprir com todas as normas de segurança e de higiene em vigor, nomeadamente cumprindo a higiene das mãos e a utilização de máscara cirúrgica. Os visitantes devem a todo o tempo garantir o distanciamento necessário com os doentes a visitar, de acordo com as instruções transmitidas pela equipa de saúde. Relativamente aos doentes que se encontram internados em quartos individuais, a visita poderá ser realizada entre as 14h30 e as 18h, mantendo-se a duração máxima de 30 minutos. Após o final de cada visita, o quarto será alvo de desinfecção e ainda arejado. A Câmara de Abrantes entendeu estipular o horário máximo de encerramento, 23h, no atual estado de contingência em que o país se encontra. Recorde-se que o Governo tinha dado o aval a cada município no sentido de definir os horários para o comércio, pelo que, nesse sentido, a autarquia optou por permitir que cada loja pudesse abrir pelas 9 da manhã e fechar então às 23h. Manuel Valamatos, presidente da Câmara, deixou claro que esta decisão poderá sofrer mudanças dependendo do rumo da pandemia no Conselho Abrantino.
Diz respeito ao município e de acordo, obviamente, com a resolução do Conselho de Ministros número 70/2020, aquilo que nós entendemos neste momento e no âmbito das nossas competências tem muito a ver com os horários de encerramento de estabelecimentos, de determinados estabelecimentos, que têm um universo entre as 20 e as 23h, e nós entendemos que devemos continuar a deixar abrir até às 23h, estando atentos, naturalmente, e seguramente respondendo às situações específicas que possam acontecer e que nos obriguem a restringir os horários, bem como a abertura dos estabelecimentos dos diferentes estabelecimentos. Nós entendemos que não devemos restringir a abertura às 10h, vamos abrir ao horário que as pessoas têm licença de abertura, porque entendemos que também compreendemos que a lei geral eventualmente pretende que as pessoas não utilizem transportes públicos todos para abrir à mesma hora, mas nós aqui não interpretamos isto desta maneira. Entendemos que as diferentes lojas possam abrir no seu horário normal. Obviamente que estaremos atentos e que faremos todas as restrições que sejam necessárias em função também dos acontecimentos.
Fernanda Aceiceira, presidente da Câmara de Alcanena, dirigiu-se à comunidade educativa do seu concelho a propósito do arranque de mais um ano letivo. A autarca recordou que o município assumiu as responsabilidades no campo educativo perante a transferência de competências, fazendo um ponto de situação sobre as obras em curso no território, dentre as quais a requalificação da escola secundária. Fernanda Aceiceira deixou claro que a educação estará sempre na linha da frente.
Este é um ano letivo também diferente. Felicito o agrupamento por todos os resultados obtidos, mas neste ano que agora se inicia, neste período letivo que agora se inicia, há realmente que recuperar matérias, há que preparar os conteúdos de um novo ano e há que respeitar todas as medidas de contingência que a Direção-Geral de Saúde e o próprio Ministério da Educação têm transmitido. E é este apelo que, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, também faço a todos. O município, no dia 1 de setembro, assumiu competências na área da educação. É por isso também, por este motivo, um ano diferente. Todos os assistentes operacionais e assistentes técnicos ao serviço nos vários estabelecimentos de ensino do nosso concelho passaram a integrar o mapa pessoal da Câmara Municipal e também assumiu responsabilidades ao nível de despesas várias, despesas correntes e na manutenção de edifícios. A este nível, ao nível das instalações, dos edifícios, também informar que temos procurado manter e valorizar todos os edifícios escolares, dos jardins de infância, das escolas do primeiro ciclo, Temos este ano letivo a abertura da Escola Básica Integrada Primeiro e Segundo Ciclos, Doutora Anastácio Gonçalves, que integrou o primeiro e segundo ciclos aqui em Alcanena. Está a finalizar o concurso para a requalificação do Centro Escolar em Minde, que integra a requalificação da Escola do Primeiro Ciclo de Minde com a integração do Jardim de Infância. E também o Ministério da Educação está a concluir um projeto de requalificação da escola secundária de Alcanena para que o município também possa lançar concurso e possa também prever o enquadramento comunitário para apoio também desta importante intervenção. E é assim que o município de Alcanena tem colocado a educação também na linha da frente, disponível para apoio e colaboração em todos os projetos que têm sido desenvolvidos nas várias áreas, ao nível científico, colocando à disposição o nosso Centro de Ciência Viva de Novela, ao nível social, os vários projetos, os vários recursos, os vários edifícios, quer culturais, quer desportivos, e assim que se irá manter a articulação de vida com esta realidade, com esta dinâmica educativa.
Já está em março o novo ano letivo no grupamento de escolas de Ferreira do Zêzere. Houve um ligeiro atraso em relação à data oficial do começo das atividades, o que se justifica devido à preparação dos estabelecimentos de ensino para as aulas presenciais em tempo de pandemia. Estão em causa, neste agrupamento, cerca de 850 alunos. Em jeito de ponto de situação, a nossa redação falou com Hélio Antunes, vereador da autarquia ferreirense, que abordou as inúmeras condicionantes face às regras impostas pela pandemia.
O processo, pronto, como é óbvio, este ano há muitas regras novas, muitas condicionantes, muitas medidas de segurança e estamos a cumpri-las ao máximo para que haja condições e para que não haja, pelo menos para diminuirmos ao máximo a probabilidade da propagação da pandemia. Isto é novidade para todos, para a autarquia, para o agrupamento de escolas, para os pais, para os alunos. Tivemos a preocupação de passar toda esta informação aos pais, portanto, das novas regras. Por exemplo, nos centros escolares há entradas diferentes para os alunos. O pré-escolar entra por um portão, o primeiro ciclo entra por outro, assim como também o constante ensino, portanto, no ensino secundário igual, e também no segundo e terceiro ciclo. Dentro das salas de aulas, a disposição também é diferente, de forma a que os alunos consigam ter o distanciamento necessário, assim como também novas regras à hora da refeição, com também com desfazimento de horários, para que tudo corra dentro do possível. Temos também, na parte dos refeitórios, uma formação diferente das mesas, portanto, os alunos, desde que entram na escola até a hora de saída, vão andar sempre com o seu grupo de turma, de forma a que não se mistura, para diminuir assim a probabilidade também de um contágio entre turmas. Está tudo em fase de arranque, vamos ver como é que corre, portanto, até agora está a correr relativamente bem. Há aqui alguns atrasos técnicos que têm a ver também com a higienização dos alunos à entrada dos estabelecimentos, mas isso é normal. É uma questão agora de habituação até que os horários estejam devidamente controlados, não só pelos pais, como também pelo agrupamento de escolas, de forma a que tudo corra dentro da normalidade.
A Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha decidiu não aceitar a transferência de competências em matéria de educação, como também na saúde e ação social. Esta indicação foi confirmada à ERTS por Fernando Freire, presidente da autarquia, que abordou então a decisão de avançar para a aprovação do projeto e a abertura de concursos para a remoção do fibrocimento em vários estabelecimentos de ensino daquele concelho.
Foi lançado o concurso público. Neste momento está a decorrer, estamos a aguardar as respectivas candidaturas por parte das próprias empresas. Implica a intervenção em três equipamentos que temos, o JI da Atalaia, o edifício C da Escola Secundária de Vila Briquinha, que era o único edifício que não tinha tido intervenção no âmbito da requalificação do Parque Escolar que fizemos, e também, por último, a Escola EB1 da Praia do Ribatejo. São os três equipamentos, os três concursos que foram abertos semana passada para que se possa, num prazo de 6 meses, conforme com os respectivos cadernos de encargos, se faça a execução desta obra.
O município não vai aceitar as competências em termos de educação como estava previsto?
Não, nem educação, nem ação social, nem saúde. Tem havido muitas divergências em sede de transferências de receitas por parte da Administração Central para a local, até que as questões não sejam embrulhadas, até que os acertos, nomeadamente em termos de pessoal e o respectivo quantitativo de transferências para a administração local, entendemos por bem não aceitar as compensas até que não esteja definido claramente quais são os valores, o quanto que corresponde a essas competências transferidas. Quando nos explicarem, nomeadamente, algumas situações que neste momento não estão esclarecidas, não decidimos, e vai a reunião da próxima Assembleia Municipal, a não aceitação destas competências.
O Sporting de Tomar está na primeira divisão nacional de hóquei em patins. Os Leões venceram o Reduto do Sporting Marguense por 1-2 no jogo em que era um autêntico mata-mata. A formação navantina foi melhor, mais equipa, embora tenha acusado o 1-2, precisamente, mais eficiente e não deixou fugir esta última oportunidade de subir nesta época ao escalão máximo. Fez-se justiça. O Sporting de Tomar, recorde, tinha o primeiro lugar da Zona Sul da 2ª Divisão Nacional praticamente garantido, com consequente promoção, mas a pandemia que atravessamos parou os campeonatos e houve a necessidade de remodelar a competição. E aqui o Sporting de Tomar escreveu direito por linhas tortas. Refira-se que, para além de ter conseguido a promoção, os Leões ganharam esta liguilha de acesso à 1ª Divisão Nacional. Sporting de Tomar, de parabéns. E assim está concluído mais este espaço noticioso. Fique com a ETE.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.